Glauber Pereira.
Comigo mesmo aqui pelas ondas da sua emissora, onde quer que você esteja, sejam todos muito bem-vindos aqui. A sua participação é muito importante aqui no seu Central Esporte. Então vamos aproveitar para abraçar as pessoas que nos acompanham lá na cidade de Governador Nunes Freire, através da rádio JUF FM. Estamos ainda na rádio Cidade FM de Capinzal do Norte. Alô, Capinzal do Norte. Estamos ainda na rádio Positivo FM em São Pedro da Água Branca. Estamos também na rádio Rio Balsas em Balsas, rádio Balneária em São José de Ribamar, Rádio Cidade em Bacabal, Rádio Rio Farinha em São Pedro dos Crentes, Rádio Liderança em Tutóia, Rádio Cultura em Matões e Rádio Liberdade, na verdade, Rádio Cultura em Matões do Norte e Rádio Liberdade em Matões, Rádio Diamantina em Governador Edson Lobão, Rádio Bacabeira FM, Rádio Nova Bacabeira FM na cidade de Bacabeira, Rádio Ótima FM na cidade de São Mateus e também a Rádio Cajueiro Web na cidade de Taipava do Grajaú. Atenção, meu compadre, grande Severino de Aracaju. As emissoras que estão nessa parceria forte na retransmissão do seu Central Esportes. Agora vamos até a região sul do estado com as informações do Colorado da região tocantina. Ainda sem data para jogar, Cavalo de Aço segue em ritmo forte de treinamentos na região sul do estado. Quem tem mais informações é ele. É com você, Sérgio.
Um abraço para você que está sempre acompanhando, sempre ligado no programa Central Esportes. O time do Imperatriz, o Cavalo de Aço, teve problemas para treinar nesta segunda-feira. Devido às fortes chuvas que caíram em Imperatriz, a equipe teve dificuldades em relação ao local de treinamento na segunda-feira. Por isso mesmo não teve atividade, mas nesta terça-feira está programado trabalho em dois períodos, inclusive com movimentação com bola no horário da tarde no campo do DNER aqui em Imperatriz, onde o treinador Júnior Amorim vai começar a preparar a equipe, né? A armar todo o seu, a sua estratégia em relação à formação do time para o jogo de sábado contra o Tuntum, partida já confirmada pela Federação Maranhense de Futebol. Cavalo de Aço, que tem problemas em relação ao time titular, Café sentindo, mas tem essa semana para se recuperar, já vinha na semana anterior em observação, em tratamento, na verdade, em recuperação, como também o meio-campo Gleidson, além de outros jogadores, o próprio atacante Rafael Grampola, que no momento não é titular, mas vem entrando na equipe do Imperatriz no decorrer das partidas. Teve essas duas semanas, está tendo o time do Imperatriz, para recuperar, inclusive, esses jogadores que estão sentindo a carga de jogos no campeonato estadual. Mas, enfim, o time trabalha nesta terça-feira até a quinta-feira, quando será realizada a atividade final da semana, quando o treinador Júnior Amorim vai definir a equipe. A princípio, essas são as dúvidas: atacante Café, meio campo Gleidson, além também do jogador André Penalva, zagueiro. Mas departamento médico trabalhando de forma intensa para que todos estejam à disposição do técnico Júnior Amorim para o compromisso de sábado contra o Leão dos Cocais, jogo programado para o estádio Frei Epifânio. Destaques do mais querido da região tocantina, para você ligado no programa Central Esportes.
Muito obrigado ao grande Sérgio Rodrigues, trazendo as últimas do Cavalo de Aço, direto lá da região tocantina. O Cavalo de Aço que realiza uma boa campanha. Vamos esperar que possa fazer também na disputa do Campeonato Brasileiro da Série D, onde o time cavalino será o segundo representante do Maranhão nessa competição. O outro, todo mundo já sabe, que é a equipe do Maranhão Atlético Clube. Mas vamos permanecer no interior do estado, porque hoje o Tuntum está em campo. O time em campo daqui a pouco lá no estádio Rafael Seabra. O desfalques e novidade, o Leão dos Cocais entra em campo daqui a pouco em busca de chegar à sua quarta vitória e na terceira posição na tabela de classificação. De volta ele, Riba Filho.
Olá, Jauber, e a todos ligado no Central Esportes. O time do Tuntum já está concentrado para o jogo de hoje, às 15h30 contra o time do IAP no estádio Rafael Seabra, jogo atrasado ainda da primeira rodada do Maranhense. O time terá o desfalque de 5 atletas, sendo ele 3 jogadores que foram expulsos no último jogo contra o Viana que foram o lateral esquerdo Matheus e os atacantes Caio e Marquinhos. Lembrando que o Caio fez a sua estreia no primeiro jogo pelo Tuntum, já foi expulso. E dois atletas que levaram aí o terceiro cartão amarelo estarão suspensos. Trata-se do zagueiro Robinho e do meia Neto. O técnico Marlon Coutrinho ainda vai definir quem serão os substitutos dos cinco jogadores que irão desfalcar o time do Tuntum. O time do Tuntum fez o treino de apronto ontem à tarde, debaixo de muita chuva, no estádio Rafael Seabra. E os atletas falaram da expectativa para esse jogo de hoje contra o IAP. Vamos ouvir agora o atacante Júlio, o meia Celto, que estreia, faz a sua estreia pelo Tuntum, ele que é natural do Pará, jogou pela Tunaluso, do atacante Renan, do meia Cássio Raluí, que volta, não jogou contra o Viana porque estava com virose, e do lateral direito Romário. Vamos ouvir aí os atletas falando da expectativa para esse grande jogo que acontece às 15h30 no estádio Rafael Seabra.
Bom, a expectativa é as melhores, né? A gente tem trabalhado a semana bem. Amanhã é um jogo de 6 pontos, onde a gente precisa vencer para subir na tabela mais ainda e permanecer no G4.
A expectativa é as maiores possíveis, nós vem trabalhando forte durante a semana. Se Deus quiser, nós vamos sair com resultado positivo, em pouco que nós vem trabalhando na semana, que o professor vem falando para nós. Se Deus quiser, nós vamos sair com resultado positivo, vamos trabalhar duro para isso, de tudo certo.
A expectativa é a melhor possível, né? Fizemos uma semana de trabalho aí proveitosa, semana de trabalho muito boa. Fizemos esse jogo de amanhã, vai ser um jogo difícil. Apesar do campo também vai estar um pouco dificultando para a gente, também vai dificultar para eles. E a expectativa é a melhor possível, né? Trabalhamos bem essa semana, finalizamos mais um dia de trabalho hoje. Agora é focar, concentrar, que amanhã temos mais uma guerra.
A gente treinou bastante durante essa semana, né? A gente está bastante focado, né? Sabemos que é um jogo difícil. Um jogo que a gente possa pontuar e possa se manter lá em cima e sempre buscar a classificação. O Marlon passou um treino tático para nós aí, para ver o que a gente tem quadro durante o jogo e que a gente possa conseguir essa vitória e a gente possa esperar o apoio da torcida.
A gente fez uma semana bem produtiva de trabalho, trabalhou forte a semana toda. A gente espera fazer um bom jogo amanhã e sair daqui com os 3 pontos.
Você ouviu aí a fala dos atletas aí, falando aí da expectativa para esse jogo de hoje. E já está escalada aí a arbitragem para esse jogo. O árbitro principal será o senhor Ranilton Oliveira de Souza, assistente 1, Antônio Adriano de Oliveira, assistente 2, Yuri Alves Soares, e o quarto árbitro será Maico Matos Nunes. E lembrando que o Tuntum está na quarta colocação do Campeonato Maranhense e vai em busca da sua terceira vitória e joga mais uma vez diante da sua torcida.
O grande Riba Filho mais uma vez participando e desta vez trazendo as informações da equipe do Leão dos Focais, que, como eu disse, tem desfalques e também novidades. Lembrando que é um jogo que será o confronto entre duas equipes que vêm de resultados positivos. O Tuntum venceu o Viana pelo placar de 3-1 no jogo passado, enquanto a equipe do IAP superou o Pinheiro jogando lá no estádio Costa Rodrigues, na Baixada Maranhense, pelo placar de 2-0. Mas agora vamos falar de competição a nível regional. Vamos trazer a participação do repórter Cícero Ferraz, que vai falar sobre os resultados da Copa Escolinha BR que aconteceu nesse final de semana.
Alô, Jalber, alô, amigos do Central Esportes. No último final de semana, a Copa da BR das Escolinhas prosseguiu aqui na região do Alto Turi, Pindaré e Baixada Maranhense, na categoria sub-17. Vamos aos resultados. No sábado, Internacional 1, Panela de Araguanã 0, Craque Juncoenses 4, Escolinha Mangueirão 0, Red Bull 1, Juventus também 1 no grupo C, lá na Baixada. No grupo D, em Santa Inês, Peniel 2, Nova Aliança de Zedoca 1 e em Bom Jardim Juventus 1, Spartak de Zedoca 2. E no domingo, apenas uma partida para fechar a rodada. MEC de Monção 1, Atlético Pindareense também 1. Já a Copa Valmir II, categoria sub-18 em Araguanã, foi encerrada no último domingo. Panela Base de Araguanã 2 também para o Juventude da B5 aqui da cidade de Nova Olinda do Maranhão. Nas penalidades, a equipe do Panela Base venceu por 5-4. Com informações do Alto Turismo, Cícero Ferraz.
Muito obrigado ao grande Cícero Ferraz, trazendo aqui a sua participação. Mas agora vamos falar dos jogos que se iniciam nesta terça-feira na abertura da Copa do Brasil de 2025. E tem mais detalhes, é o repórter Bruno Mendes.
Nesta terça-feira começa a Copa do Brasil 2025, o campeonato que melhor premia os times brasileiros. O campeão da competição pode faturar mais de 100 milhões de reais. Nesta terça, a Rádio Nacional transmite direto de Cariacica, no Espírito Santo, União Rondonópolis do Mato Grosso e Vasco da Gama, a partir das 9:15 da noite. União vendeu o mando de campo e por isso o jogo acontecerá em terras capixabas. Técnico do Vasco, Fábio Carilli, fala sobre a Copa do Brasil.
Campeonato muito importante, campeonato mata-mata, ou mata nesse caso agora um jogo só, depois ali na frente viram dois jogos, né? Para todos, é sempre buscar título é importante, a parte financeira para o clube muito importante, porque é um campeonato que é muito valorizado. Então é a gente levar a sério todas as competições e agora viramos a chavinha do Campeonato Carioca e só pensamos na Copa do Brasil.
Ainda nesta terça, pela pré-Libertadores, o Bahia vai encarar a altitude de La Paz para enfrentar o The Strongest. A bola rola às 9:30 da noite. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Muito obrigado ao grande Bruno Mendes, também trazendo aqui a sua participação. E só para informar rapidamente aqui o público que nos acompanha, o Botafogo, é que o Botafogo continua na busca por um treinador aí para o final do restante dessa temporada. Segundo informações, o clube carioca teria encaminhado a contratação do técnico Vasco Matos. E com essa a gente chega ao final de mais um Central Esporte aqui pela sua emissora. Ficou o convite para que possamos estar juntos amanhã, neste mesmo horário, aqui na sua emissora. Até lá.
O que acontece no mundo dos esportes no Maranhão, Brasil e no mundo?
Rádio Central de Notícias Brasil. Essa é a rádio.